E na manhã de hoje nós recebemos aqui no programa Conectado o deputado Dirceu Franciscon, está no município de Nova Alvorada, né, deputado, e gentilmente nos atende na manhã de hoje. Bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da tua rádio Alvorada de Marau. É, estamos em Nova Alvorada, nos recuperando aí depois de um período longo de Covid aí, estamos aqui no escritório regional, trabalhando via online, por recomendações médicas e também para atendendo as recomendações do Covid aí, para a gente não transmitir a outras pessoas. Então, estou aqui, a minha esposa terminou na quarta-feira o período dela também de isolamento e, graças a Deus, agora voltando uma vida normal, né?
E, deputado, então a gente já te pergunta, né, como que foi todo esse processo de descoberta da Covid-19 e também de recuperação para você e para sua esposa também, como você comentou.
Pois é, Ana, a Covid, eu não sei, a gente às vezes fala assim, ah, peguei em tal lugar. Na semana do dia 9, eu estive em Brasília. Eu retornei na quarta à noite, na minha viagem de Brasília, e no domingo já começou a aparecer os sintomas de febre. Aliás, no sábado já começou os sintomas de febre, dor no corpo, no domingo também. Na segunda fui fazer o exame, deu negativo. Continuou na segunda noite, terça, na quarta, foi fazer o teste, deu positivo, e aí começou a batalha contra esse vírus, que já são 35 dias, né, que estou tratando sobre isso. Me internei aí no Hospital Cristo Redentor, onde eu fiquei 12 dias aí, um atendimento muito que especial, um atendimento ótimo aí de todos os profissionais da saúde, além dos profissionais da saúde, enfim, toda a equipe do hospital aí teve um atendimento ótimo aí, e fizeram com que eu me recuperasse em 12 dias de internação e pudesse voltar para minha casa aqui e fazer o tratamento em casa. Então, quero aqui agradecer todo o Hospital Cristo Redentor, todos, desde aquele que traz a comida para a gente, aquele que faz a limpeza do quarto, o enfermeiro, o auxiliar, enfim, todos que trabalharam e estão dando tudo de si ali no hospital para salvar a vida. Eu digo assim, eles são os anjos da guarda da gente. Quando a gente está doente, eles cuidam para que a gente não vá embora, né? Então, teve momentos difíceis aí. Quero agradecer o meu médico também ali, que tem trabalhado muito. Estava sempre presente, preocupado com a recuperação. Então, assim, a gente agradece de coração aí o nosso médico Henrique Tessaro, que nos tratou ali com carinho todo especial. Enfim, graças a Deus melhorei nesse período aí, e complementando o tratamento em casa, hoje já estou sentindo melhor aí. Logo já poderei pegar a estrada e começar a viajar e voltar para Porto Alegre durante a semana na Assembleia, fazer a presença da votação lá na Assembleia.
Que bom, deputado. Ficamos felizes em saber que estás se recuperando. Certamente uma experiência, né, que faz a gente sentir cada vez mais valor pela vida. E justamente a respeito disso, sabemos também que agora não só o deputado Dirceu, mas outros deputados aqui da nossa região e a própria Assembleia Legislativa como um todo está atuando fortemente, né, nas ações de combate à Covid-19, em busca de vacinas, em busca de respiradores, de medicamentos. Como também está a sua atuação nesse sentido?
Primeiramente, eu quero finalizar aí da Covid, eu quero, claro, os ouvintes, não só da de Marau, mas de toda a região, se cuidem. Por favor, se cuidem, usem a máscara, o álcool gel, não fazem aglomeração, mesmo que tenham 5 ou 10 pessoas, evitem. A doença é cruel, é terrível, ela mata mesmo. Então, claro, tem pessoas que ela dá um menos agressiva, mas tem uns que dá agressivo. E quem perde a vida é um sofrimento imenso. E para quem está No meu caso aí, foi um sofrimento horrível. Eu não quero mais passar por essa sensação de ter essa questão aí do coronavírus aí, onde teve um momento difícil aí, onde o médico sugeriu a minha transferência para o Passo Fundo, e eu insisti aí porque eu sei que o hospital tem condições e tem profissionais de saúde bom. Então, pessoal, se cuide, por favor. Não é brincadeira, quem passa. E a sensação da gente quando a gente sai de lá é de uma emoção tão grande. De você sair e dizer que eu estou vivo, eu estou voltando junto com as pessoas. O coração acelera, a gente chora, a gente se emociona. Quando eu cheguei na minha casa aqui, chorei muito. Enfim, é uma sensação de alívio, de dar valor à vida, de dar valor à vida e deixar de lado o capital. Porque muitas pessoas têm dinheiro e acabam morrendo igual. Vamos ter que deixar de ter esse orgulho, de ter muito, ganhar dinheiro e não ter saúde. Então, esse é um experimento, assim, eu quero passar a todos, assim, se cuidem, por favor, assim, porque é terrível para essa doença aí, que as pessoas... Às vezes ficam brincando com ela, ficam, principalmente os mais jovens, na sexta-feira querem fazer encontros, ficam fazendo festa. Por favor, vamos cuidar um pouco, porque vocês fazem a festa e depois vocês levam para cá para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios, e aí elas são menos fortes e acabam falecendo. Então, quero transmitir essa mensagem a todos. Quanto ao recurso aí na Assembleia Legislativa, ontem o presidente da Assembleia assinou um repasse de 5 milhões de reais que vai para pronto atendimento, recurso da Assembleia Legislativa mesmo, devolvendo ao Estado do Rio Grande do Sul para ser aplicado nos prontos de atendimento do Estado do Rio Grande do Sul. Já está em tratativa os 55 milhões de reais de emenda parlamentar, que cada parlamentar tem 1 milhão de reais, também para ser direcionado no combate ao Covid, que nos próximos dias deverá acontecer a formalização através de ofício, informando as entidades beneficiadas. Cada parlamentar vai colocar onde que ele entender melhor para os hospitais, e enfim, para ser aplicado na área da saúde. Então a gente vem fazendo esse trabalho ali. Fora isso, naquela viagem de Brasília que eu tive lá, foi não só no Ministério da Saúde, foi no Ministério do Desenvolvimento Regional, no FNDE, Turismo, enfim... Que é um trabalho que eu faço além do trabalho de parlamentar. Eu vou comentar aqui, como comentei em outras rádios, onde uma rádio colocou lá que foi feito entrega de respiradores, e houve um comentário do senhor, que eu não conheço quem é, colocando que os parlamentares estão mais para despachante do que para fazer a sua função. Eu quero dizer aqui, eu faço toda a minha função do legislativo, que é fiscalizar, criar leis, aprovar ou reprovar, enfim, fiscalizar o governo. E além disso, eu faço o trabalho de ajuda de captação de recursos aos municípios, às entidades, à paz, hospitais, enfim. Eu faço porque é um trabalho extra que a gente faz para atender os municípios que mais necessitam, os hospitais que mais necessitam, enfim, ajudar esse povo. E nessa viagem, nós estivemos acompanhados com o deputado Santini, lá no Ministério da Saúde, onde a gente conversou a respeito aqui do Rio Grande do Sul, da forte crescimento do coronavírus, e a gente solicitou os aspiradores para os hospitais, os respiradores, porque a gente via que o momento estava crescendo cada vez mais. E tivemos a felicidade lá com o doutor Cascavel falando, e até o começo da semana, eu não tenho atualizado hoje, mas até o começo da semana foram entregues 62 aparelhos de respiradores. Cito aqui Antagorda, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Dom Pedrito, Encantado, Erechim, Esteio, Faxinal do Sutuno, Ibiraiara, Ilópolis, Nova Brécia, Nova Prata, Putinga, Santa Bárbara do Sul, Santa Maria, São José do Ouro, São Pedro do Sul, Tapejara, Vila Maria, e ontem eu sei que os meus assessores estão no interior e fazendo as entregas, ele teve no município de São Jerônimo e São Pedro do Sul. Então a gente vem trabalhando fortemente, juntamente com o nosso deputado federal, e aqui eu quero agradecer de modo especial ao deputado Santini pelo apoio, pelo carinho que ele tem feito ali para que nós pudéssemos fazer esse trabalho, porque você sabe bem que eu sou deputado estadual e deputado federal, quem trabalha mais em Brasília é o deputado Santini. Uhum. E nós fizemos uma parceria que deu certo. Então, no nosso projeto já de pedidos, nós temos mais uma lista grande de pedidos, que ontem até eu dei uma olhada no sistema aí, fazendo o acompanhamento, que deverá vir na próxima semana mais de 40 respiradores aqui para mais outros hospitais que pediram a nós aí, porque a notícia ela anda, né? Você divulga, as pessoas vêm pedindo se a gente consegue para mais município e mais município, e a gente vai trabalhando. É o nosso dever trabalhar e prestar conta à população, porque somos pagos para isso.
Uhum.
Nós somos pagos para isso. Então, eu fico feliz aí que deu certo, os hospitais estão recebendo. E, além disso, nesses meus dois primeiros anos de mandato, foram liberados para os municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul, hospitais, a paz, a ordem de 91.066.250,80 reais. Então é um trabalho que eu tenho dentro da equipe nossa, da assessoria do gabinete, técnicos especializados para ajudar e orientar e buscar esses recursos que estão disponíveis em Brasília.
Uhum.
Então aqui vai o agradecimento do meu suporte lá em Brasília, que é o gabinete do deputado Santini, e vai o agradecimento aos prefeitos, aos vereadores, às entidades que confiam no nosso trabalho e da nossa equipe. E aqui eu quero fazer uma parte, agradecer a minha equipe pelo excelente trabalho que está fazendo junto aos municípios e junto às entidades. Mesmo eu estando afastado das atividades lá, o gabinete não parou, o gabinete trabalhou, o gabinete está sempre funcionando e trabalhando muito bem, atendendo a todos lá, porque o meu gabinete não tem porta fechada para ninguém. Nós trabalhamos atendendo a todas as pessoas, independente do partido que eles sejam. A gente atende isso e a gente vem desde lá de 2008, com o deputado Busato, a gente nunca deixou de atender um prefeito porque ele é do partido A, partido B, partido C. Não, nós somos deputado do estado do Rio Grande do Sul e eu tenho que trabalhar em favor do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o meu objetivo. Então eu devo atender a todos que confiaram o voto e aqueles que também não confiaram. Eu tenho que fazer a minha obrigação, que é trabalhar e dar resultado para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para que elas possam viver melhor, para que elas tenham saúde, para que tenham educação, e eu faço o máximo que puder. A gente que vem do interior, a gente que viveu na agricultura, sabe a dificuldade, então a gente faz o máximo possível e a equipe toda também tem o espírito de ajudar todos que nos procuram.
Bom, deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, ontem o governador Eduardo Leite anunciou a privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, e nós gostaríamos também de saber qual é a sua posição, a sua opinião sobre esse assunto.
Pois é. Vou dizer assim que foi uma surpresa. Nos pegou de surpresa, participei da reunião com o governador por vídeo, não falava do assunto, era um assunto relevante, e a gente participou, eu achei que fosse outro assunto, e era esse. Me surpreendi porque no seu plano de governo não estava prevista a privatização da Corsan. É cedo dar uma opinião, porque eu não sei a fórmula do projeto, como é que ele vai ser formatado, então nos próximos dias deveremos receber e a gente vai fazer o estudo e a análise se é viável ou não é viável. Então, hoje, no momento, se você me pedir qual a minha posição, eu não tenho posição. Não tenho porque foi de surpresa. Eu não sei se a rádio também sabia ou já sabia ou não, mas enfim, foi uma, pegou a sociedade de um...
De surpresa mesmo.
De surpresa. Eu não tenho visto alguém que tenha dito, ah, não, eu já sabia. E alguns deputados até comentaram ali na reunião que pegou todo mundo de surpresa com essa notícia. Então, não tenho a posição formada, sou bem claro dizer, e eu costumo sempre ler muitos projetos e me aprofundar e estudar todos eles que vêm ao Legislativo para ser votado, para saber o que eu estou fazendo e o que eu estou votando de maneira consciente. Então, eu vou ter que esperar chegar ao projeto e fazer o estudo e análise sobre isso. Então, eu não tenho posição formada sobre isso, porque é um fato novo, assim, que surgiu ontem e a gente não tem ainda o formato do projeto de lei.
Uhum, tá certo. É, agora estão faltando 22 para as 9, 18 graus e a temperatura aqui no centro de Marau. Nós estamos em contato na manhã de hoje com o deputado Dirceu Franciscon, que gentilmente nos atende de seu escritório, né, ali no município de Nova Alvorada. Mas a gente também não pode deixar de trazer aqui a pauta do programa de hoje, deputado. Esse assunto que envolve o seu partido, o PTB, as declarações também de Roberto Jefferson, criando aí um certo atrito, entre aspas, não sei se esse é o termo correto de se usar, teve manifestação do próprio delegado Ranolfo, que é o vice-governador do estado, envolvimento também de Ministério Público, como também que acompanhou esse assunto e que se posiciona em relação a esse tema?
Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, assim dizer que foram infelizes a palavra, o que o nosso presidente nacional falou aí. Eu acho que totalmente infeliz de tudo que ele colocou, e a gente se sente constrangido com a situação que ele fez aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque entrar na intimidade das pessoas, ninguém tem direito. E quanto a isso, assim, a gente fez a nota realmente discordando do que ele tem falado na rádio gaúcha. A gente tem visto ali que todos, e os vídeos, né, que, os áudios que estavam dando, acho que todos receberam já no estado do Rio Grande do Sul. A gente não concorda com essa situação. Eu acho que é uma falta de respeito com a sociedade gaúcha, em primeiro lugar. E é um desrespeito com o PTB do estado do Rio Grande do Sul, e um desrespeito em função, a gente sempre tem que tem uma questão assim, que as pessoas mais velhas ensinam para a gente, que temos que ter o respeito com as pessoas. E na hierarquia, um governador do estado também tem que ter respeito. Não é com isso que eu concordo com todas as atitudes administrativas que ele faz. Mas a vida pessoal é dele. Eu não posso intervir, a minha vida pessoal é a minha, a sua é a sua. Cada um tem a sua vida pessoal da maneira que quer. Então, eu acho que ele tem botado, a gente costuma dizer aqui no, mais no interior aí, botou os pés pela cabeça, né? E aí não deu muita coisa. E para nós, como deputados, ele tem áudio aí dizendo que é para a gente ir embora, que a gente está indo, vão embora, graças a Deus, vão com Deus, vão em paz, deveriam ter saído antes. A gente está aguardando um posicionamento dele, se realmente vem a carta de expulsão do partido, eu não farei nada para que isso não aconteça. Se vier de lá, vou acatar e a gente sai do partido sem problema nenhum. É a gente que fala, eu, Dirceu Franciscão, se vier a carta de expulsão, acatarei sem problema nenhum. Não vou entrar na justiça a tentar reverter isso, porque eu entendo assim, quando você manda embora é porque não quer mais junto. Então, se o tempo de... que eu tenho de partido são 15 anos no PTB, e se isso for a expulsão de todos nós, os deputados estaduais e federais, a gente vai, pelo menos eu vou cumprir a determinação que venha de lá e vou, no momento, ficar sem partido político e vou continuar trabalhando de forma igual na Assembleia Legislativa e vamos tocar a vida para frente. Mas a gente ficou muito sentido, o delegado Ranolfo, nosso vice-governador também, enfim, toda a bancada, tanto federal e estadual, tem feito notas aí e postas nos jornais aí, o descontentamento com a atitude do Roberto Jefferson a respeito da entrevista que ele deu aqui nas Rádio Gaúcha, na Rádio Porto Alegre. Então a gente fica, assim, chateado com a situação e envergonhando o nosso PTB aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é um partido de tradição, um partido antigo, um partido com 65 anos de história, mas também não dá para levar a termos um presidente nacional que fala essas asneiras aí, e não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, outros estados, ele está fazendo isso. A previsão é que na bancada federal só permaneça 4 deputados em todo o Brasil. Então, praticamente o partido está se esvaindo com a situação que ele tem, está tomando o rumo que ele vem tomando e as decisões que ele toma nessa questão. Então, no momento, o meu posicionamento é esse, vindo a carta de expulsão, vou obedecer tranquilamente e vou me retirar do partido e ficarei sem partido no momento. E se não vier a carta, com certeza lá em março, na janela, eu faço a minha troca de partido também, provavelmente aí, porque se ele não quer junto, não há clima, né, para a gente trabalhar, porque você tem que ter uma união partidária para que a gente possa trabalhar cada vez melhor e ajudar mais a desenvolver o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil.
É, realmente, né, deputado, esses conflitos sempre são muito complicados. Em um momento que a gente está passando, né, com tantos problemas na saúde de todo o país, acaba sendo mais complicado ainda ter que passar por uma situação dessas.
É, com certeza, sim. Eu acho que a preocupação hoje, né, tem que ser voltada, claro, nós temos que ser voltada para a economia não quebrar e temos que ser voltada principalmente no problema saúde do Covid, né? A gente tem uma preocupação muito grande, tá, o estado do Rio Grande do Sul aumentou os números de mortes nas últimas semanas, com números elevados, e são jovens também, não são só pessoas idosas agora, é toda a faixa etária que entraram e estão perdendo vida, e só a dor acontece nas pessoas da família, quando você perde um amigo, você perde um parente, você pega um vizinho, alguém que tá o seu convívio, aí vem a dor e o sofrimento da perca. Então, no meu sentido, assim, acho que o comércio poderia abrir com todos os cuidados e prevenções, com distanciamento, com álcool gel, uso de máscara. A gente vê muito aqui em Nova Alvorada, às vezes a gente passa por Marau, uns de máscara, outros sem. Gente, vamos usar a máscara, vamos fazer isso. E o comércio, acho que poderia abrir dentro das funções de sem aglomeração, com cuidados, higiene, tudo certinho fazer, para que também eles possam pagar suas contas no final do mês, que eles possam vender seu produto, mas sempre dentro dos cuidados e das prevenções para que não se transmita a doença para outras pessoas. Isso eu acho que são fundamentais hoje no momento, a economia e a saúde da população de modo geral. Você hoje não pode ter, ou até falava assim, eu acho que eu não vou pegar, já faz um ano e eu viajei muito o estado o ano passado e sempre fiquei bem, né? Eu disse, poxa, eu tô forte, né? Mas não é isso, né? Veja, sempre chega a vez da gente. Infelizmente, uma vez a tua família, outra vez a outra família, a outra pessoa. Então, nós temos que ter esse cuidado. Vejo assim que todos os prefeitos estão preocupados na compra da vacina, fazendo compras até, se possível, a nível municipal, mas o grande problema é que não existe no mercado, né? Esse que é o grande problema, a procura é tão grande que a fábrica não consegue fabricar o suficiente para as pessoas. Então nós teremos ainda um longo tempo aqui, acredito que até mês de setembro, para poder com que toda a população seja vacinada. Então até lá nós temos que manter esses cuidados, todos esses cuidados aí e os protocolos. Mas o comércio deveria abrir as portas, não fazer aglomeração, talvez fazer um atendimento mais pequeno, mas fazer sim um atendimento para que eles possam ter o recurso para pagar seus empregados, para pagar seu imposto no fim do mês, para pagar água, luz, energia, enfim, as despesas do dia a dia, né? Porque todas as pessoas têm despesa no final do mês para pagar. Essa é a minha opinião, esse é o meu entendimento, mas a determinação sempre vem por decreto do governador e dos prefeitos. Então a gente, dentro do possível, também tem que cumprir a determinação dos decretos municipais aonde a gente se encontra.
Tá certo. Deputado Dirceu, mais uma vez a gente agradece por conversar conosco aqui na manhã de hoje. Muito obrigada. Desejamos aí que siga se recuperando cada vez mais e também tenha sempre um bom trabalho. E conte conosco aqui na tua Rádio Alvorada.
Ana, eu só queria comentar mais dois assuntos aí que são até de interesse da cidade de Marau. A questão aí, eu recebi aí da presidente do Fusca Clube de Marau no ano passado um pedido de reconhecimento como interesse público cultural o evento dos carros antigos do Fusca, a Juscelane. Então esse projeto aqui já está em fase final, onde que deverá entrar em pauta dentro dos próximos dias de votação na Assembleia Legislativa, já passou em todas as comissões e agora deverá ir em plenário. E o projeto que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. Esse também é um pedido de Marau, da Dilma Poça, que tem assim, um grupo de pessoas que têm essa doença, assim, é uma doença desconhecida, pessoas que não têm ainda, ou médicos não têm ainda um tratamento adequado para que possa curar essa doença, deve entrar para votação na próxima terça-feira, deverá votar em plenário, já foi aprovado nas quatro comissões. Então, dizer que com a ajuda aí da Dilma, depois com a ajuda do nosso Daniel Lenz, que é o presidente da Anfibra no Nacional, onde nós trabalhamos junto nesse projeto aí, e eu quero desejar a ele, o Daniel, uma pronta recuperação. Sei que ele está internado com Covid, está na UTI, mas desejo assim de coração aí que ele se recupere e volte entre nós aí. O seu Daniel é novo, uma pessoa de, eu acho que deve ter uns 40, 48 anos no máximo, e que ele tenha uma pronta recuperação e que volte, né? Não, ele está na UTI, mas eu quero que ele volte aí. Então, junto com a Associação Nacional da Anfibra, nós formatamos o projeto e tivemos êxito aí depois de 2 anos de tramitação dentro da Assembleia Legislativa. Então, deverá ser votado na próxima terça-feira na sessão plenária que vai acontecer na Assembleia Legislativa. Então são dois assuntos que chegaram até o meu gabinete, das pessoas de Marau, pessoas que me procuraram. Então estou transmitindo a eles, dando informação, não só a eles, a toda a população, né? Talvez outras famílias tenham essa doença da fibromialgia, tem outros que gostam dos encontros de Fusca, enfim, a gente faz os projetos de acordo com o que as pessoas também nos indiquem. Quem mais tiver ideias de projetos que sejam implantados no estado do Rio Grande do Sul, pode mandar ao nosso gabinete, a gente faz uma análise e a gente, se for viável, a gente coloca o projeto na Assembleia Legislativa para fazer os seus trâmites legais. Então, mais uma vez, quero agradecer a tua Rádio Alvorada e Marau, quero até agradecer a Ana por abrir esse espaço aí e desejar a todos os marauenses, os vizinhos, toda a região de abrangência uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos aí, mas fico em casa, fico com a família, aproveita a família, é o momento até de aproveitar a família, ficar junto, se cuidem, porque a doença ela é terrível. E eu me emociono cada vez que falo disso assim, porque a gente achava que não vinha embora mais de Marau caminhando, né? O cérebro da pessoa que está lá, ele começa a mudar, né? Porque a gente sabe que é uma doença difícil de cura. Então, por favor, vamos nos cuidar, vamos ficar com a família, vamos ficar junto. Logo, logo, ali à frente, nós vamos ter a vacina e aí nós vamos poder fazer tudo de novo, voltar uma vida, um novo normal, um novo recomeço, vamos fazer festa, vamos fazer churrasco, vamos convidar os amigos, enfim. Vamos nos agora nos cuidar. E lá na frente vamos festejar a vitória da conquista de ter vencido essa doença tão terrível que vem assolando o mundo inteiro, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, com percas de milhares e milhares de pessoas. Então, um grande abraço a todos, que todos tenham um excelente final de semana e um beijo no coração de cada um que ficou ouvindo a nossa entrevista. E, mais uma vez, povo de Marau, região, o gabinete do deputado Dirceu Franciscão é o gabinete do povo, é o gabinete sempre de portas abertas, onde a gente atende a todos de melhor. A gente sempre se esforça para fazer o melhor, para trazer o melhor para a comunidade gaúcha. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado, Ana, muito obrigado à tua Rádio Alvorada por esse espaço.